A gente está recebendo aqui Lucas Manfré, ator, bailarino e coreógrafo, que fez filosofia aqui pela UEL, foi integrante do Balé de Londrina por 8 anos. Nathalie Abate, graduada em artes cênicas aqui pela UEL, formada em balé clássico, também é nossa convidada. E a Tainara Pereira, atriz graduada pela UEL em artes cênicas, fez licenciatura em teatro pela Uniplena, atualmente investiga os caminhos entre o teatro é ótimo, entre o teatro, o canto e a contação de histórias, unindo memórias pessoais, cantos e relatos de outras mulheres negras na construção do espetáculo Preta. Integra como atriz bailarina a Cianua de Dança Teatro. Boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. É uma alegria receber vocês aqui.
Boa tarde. Obrigado por receber a gente.
A gente está feliz porque a gente acabou sempre veiculando os áudios de vocês mais de WhatsApp, né, Lucas?
Sim.
Durante a pandemia, vocês fizeram algumas apresentações, voltando presencial. A gente combinava entrevistas e aí ao vivo e a cores mesmo hoje. Que bom
hoje,
que
a primeira
deu tudo
vez.
Certo.
Sim, mas uma velha parceria já, né?
Verdade.
Sim.
E o que o público que ainda não conheceu, quantas apresentações vocês já fizeram do Outros aqui em Londrina?
Do Outros em Londrina, a gente, presencialmente, a gente começou com uma temporada o ano passado, que foi feito na Usina Cultural. A gente participou também da Mostra de Teatro e Circo, que foi na Divisão de Artes Cênicas da UEL, né? E fechamos o ano passado com a apresentação no Festival de Dança de Londrina. Aí esse ano a gente foi contemplado pelo projeto, ou pelo edital do PROMIC, né, da Prefeitura de Londrina, que previa essa circulação do espetáculo aqui na cidade. A gente começou o mês passado, a gente realizou 3 apresentações na Vila Triolé Cultural, e agora a gente está encerrando as apresentações dessa circulação e de temporadas em Londrina deste espetáculo também, né, que a gente está vindo com trabalhos novos. E esse a gente vai encerrar por agora.
Então, assim, quem não viu, só tem hoje ou domingo.
Hoje ou domingo.
São as duas últimas apresentações. Uma característica muito interessante dessa peça, que eu ainda não fui assistir, é de que vocês têm um músico, um compositor ao vivo no palco com vocês. Que história é essa?
Isso. O Marco Padovez é um músico, né? Ele é formado em artes cênicas também, trabalha com música aqui na cidade, fora da cidade também. E a gente já tem de longa data também trabalhos juntos. E quando a gente estava fazendo a montagem do espetáculo, a gente queria uma trilha sonora que dialogasse com a dança em cena, né? Com os bailarinos em cena. Então ele fez essa criação a partir de alguns ensaios que a gente teve, conversas, leituras de alguns textos que a gente estava estudando na época, né? E ele cria essa coreografia, realmente criando esse diálogo com as cenas. Como a gente gosta de falar assim, ela nunca é exatamente igual todos os dias, né? Ele sempre está trazendo algum elemento que dialoga com as cenas, que provoca os artistas em cena. E é como se fosse um diálogo mesmo, né? Dos bailarinos com ele, assim. Um puxa o outro.
Vamos ouvir, Ricardo, o primeiro trecho musical? Porque a gente pediu para vocês trazerem a trilha do espetáculo. Lembrando que essa música é executada ao vivo.
Isso.
No espetáculo Outros, da Cianua de Dança Teatro. Apresentação hoje, também domingo, lá na Usina Cultural. Só que pra gente ter uma ideia da sonoridade, a gente vai mostrar aqui para vocês. De 37, você ligou o rádio agora, acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, por imagens, no Facebook da Rádio UFM, está ouvindo a composição do Marco Padovez para a Companhia Nua de Dança Teatro. O espetáculo se chama Outros, está em suas últimas apresentações. Tem hoje e tem domingo, lá na Usina Cultural. Antes da gente entrar na entrevista, nós estávamos tomando um café, batendo um papo ali na cozinha. E vocês contaram pra gente que nunca, embora ele tenha feito a trilha, né, a composição original para o espetáculo, ele toca, ele executa essa trilha ao vivo, de vez em quando ele vai inserindo mudanças e alterações. A Tainara e a Nathalie estavam dizendo, né, que se surpreendem em alguns momentos. E eu perguntei, vocês fazem cara, né, de surpresa na cena? Vocês contaram que não, porque a música ela está completamente absorvida no corpo de vocês e é um diálogo. Que história é essa?
Isso, é um diálogo. É, assim como o Marco, a gente também tem caminhos que a gente percorre, um roteiro que a gente percorre durante o espetáculo, né? E a gente está sempre tentando dialogar com ele. Então, a gente não mostra nenhuma cara de surpresa, mas a gente tenta reproduzir no corpo.
A gente responde com o corpo todo. A gente tenta deixar reverberar toda essa música, esses estímulos que ele lança para nós.
Inclusive, ontem a gente estava falando sobre isso, né? Que a gente tinha ouvido coisas novas em cena ontem.
Na apresentação de ontem.
Por isso que é legal, né? Um compositor, uma execução de música ao vivo, porque não dá para fazer sempre do mesmo jeito,
exatamente,
né?
Exatamente.
Enriquece muito. Pelo nosso Facebook, Lucas Cabanha acompanhando essa nossa entrevista. E tem uma pergunta para vocês do Edson Holtz. O Edson Holtz é o atual presidente da Funcarte, né? E o Edson teve aqui essa semana que ele é um sobrevivente da Covid.
Sim,
o Edson
passou
maus bocados, né? E tá tudo bem agora com ele. E ele contava pra gente também de uma história muito curiosa, que ele foi trocar um dinheiro em 97, 87, agora me fugiu, para assistir ao show da Rita Lee aqui em Londrina. Ele foi um dos reféns daquele assalto ao Banestado, que ficaram 300 pessoas dentro da agência bancária.
Tem essa história
como
com
reféns, que virou até um filme do Rodrigo Grota chamado Isso Não É Um Assalto, né? Então ele pergunta assim para vocês. Primeiro ele fala, vida longa para a companhia, e gostaria de saber como é o processo de produção dos espetáculos a partir do diálogo entre a dança e as artes cênicas.
A gente investiga esse tipo de linguagem, né, que é a dança-teatro, que traz esses elementos tanto do teatro quanto da dança, a dramaturgia, elementos cênicos, tudo com a base da dança, que pode ser a dança moderna, a dança contemporânea, né? Então ele faz essa relação. A gente tem algumas inspirações como Pina Bausch, por exemplo, o próprio Laban, né, que é dito como o pai da dança-teatro. Então, acho que esses elementos que a gente busca no teatro e traz para essa questão da dança, por exemplo, os trabalhos, eles não necessariamente têm textos, né? Não fica, às vezes, muito específico, assim, o que é a personagem, o que é aquela história. Ele pode ser um pouco mais abstrato. Ele tem um pouco mais de liberdade nesse sentido, né? Principalmente usando a dança contemporânea, o próprio teatro contemporâneo, ele dá esse caminho para a gente mais amplo, né? E aí a gente fala assim, quem gosta muito de dança, de teatro, de música, de filosofia, esse é um trabalho que faz esse diálogo, essa conversa, né? Então a gente está sempre buscando criar essas relações entre outras linguagens, né? Como própria referência do espetáculo, a gente busca em algumas obras visuais mesmo, filmes, né? Textos, a gente vai, inclusive a gente, todo espetáculo a gente faz um bate-papo, né?
No final.
E a gente recebe muito do público nesse sentido, até referências que o próprio público identifica, que a gente não viu antes, e a gente acaba acrescentando isso nas nossas próprias referências, né? Então é um processo que a gente deixa aberto para ser alimentado e transformado. Como a música não é sempre a mesma, o processo ele também vai se transformando nesse sentido. E a gente busca na dança, no teatro e em outras linguagens para contemplar mesmo.
E se fosse para vocês, por exemplo, fazer um resumo, né, para quem não assistiu ao espetáculo Outros, que é a Cianua, que são vocês, e tem mais um integrante, a Cianua, que não está hoje aqui com a gente, mas ele está em cena com vocês. Se fosse para a gente resumir, assim, o que, que o público vai acompanhar?
Como eu disse, assim, o espetáculo, ele surge, o projeto do espetáculo surge como base uma obra do Sartre, Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês, que é o Entre Quatro Paredes. Então, essa foi a primeira base de referência para o espetáculo. Então a gente trabalha muito essa ideia de relações humanas, do convívio em sociedade, e aí o Outros, né, como o próprio nome traz, é sobre essas relações mesmo. O que eu enxergo, como que eu me vejo através do olhar do outro, como que eu sou atravessado pela dor e pelas questões dos outros, né, nesse sentido de convívio em sociedade. Então a empatia, a responsabilidade, a gente pensa assim, tudo o que a gente faz tem uma consequência. Então, no espetáculo, a gente traz essa relação, né, dessas três personagens, a princípio, assim, né, desses seres humanos em cena, que estão tendo essa redescoberta do que é ser humano, vamos dizer assim, né? Então eles, desde o começo a gente passa assim, nesse processo de aprender novamente a respirar, a andar, entender apoios. E aí quando na cena eles se percebem em pés como humanos, né, assim, vamos dizer assim, as memórias deles vão sendo trazidas à tona. E aí cada memória que é apresentada em cada solo atravessa o outro que está em cena junto, e esse reflexo do que o outro tem para oferecer, né, ele é o que acaba tendo mais como evidência, eu acho, que no espetáculo, né,
sim, gente? Faltou alguma coisa? Vocês duas querem acrescentar alguma coisa?
Mostra muito da relação entre as personagens, né? Existem essas três personagens, elas revelam a si mesmas, cada uma em seu momento, né? Se reconhecem e acabam pegando um pouco dos outros para elas. Então a gente trabalha essa relação mesmo, esse estranhamento, essa aproximação entre elas.
Sim.
Acho que seria isso, né?
Natália Abate, também a Tainara Pereira e o Lucas Manfré, da Cia Nua, de Dança Teatro, nossos convidados ao vivo hoje aqui. A gente está falando um pouquinho do espetáculo Outros, que está em cartaz hoje também, no domingo, lá na Usina Cultural. O horário é às 8 ou às 9?
Às 8.
8 da noite. A classificação indicativa?
12 anos, gratuito.
Gratuito. Isso. Tem patrocínio do Promica, esse projeto.
Isso.
E aí vocês têm uma duração do espetáculo em média de quanto tempo?
50 minutos.
50 minutos.
Isso. Vale dizer também que a gente tem a iluminação que é feita pela Carol Vacari, que contribuiu também muito nesse processo inicial, né? Ela levou as ideias dela de criação para compor essa luz. E aí isso representa pra gente bastante, porque há dois momentos no espetáculo. Um que representa o momento presente daquelas personagens de cena, e a outra quando elas resgatam as memórias pessoais. E a luz, ela cria esse diálogo que é bem interessante de ver também.
Vale a pena, então, conferir ao vivo e a cor,
vale,
né?
Sim, vale,
oportunidade. Sim. E aí tem a execução da composição do Marco Padovese ao vivo
ao
com
vivo.
Vocês durante
é muito
esse
legal.
Período de 50 minutos da apresentação do espetáculo. E
sim.
Tem fala esse? Porque tem alguns espetáculos que tem fala, outros não. Esse tem fala, Lucas?
Esse não tem.
Não
só
tem
o corpo fala.
Só o corpo fala.
Exatamente.
Sim. E como fala,
e
né?
Como fala? Ele grita.
Ele grita.
Grita.
Você, na tua experiência como bailarino do Balé de Londrina, que você atuou no Balé de Londrina, que tipo de influências você traz para esse espetáculo, Lucas?
O repertório de movimentos, né? Esse exercício de. No balé eu tinha o exercício de trabalhar diariamente com a dança, né? Então. Esse exercício, ele abre um leque muito grande de repertório, de possibilidades, e também receber a ideia de outros coreógrafos, observar os colegas em cena, os colegas do processo de ensaio. O processo de ensaio sempre é muito rico, né? A gente consegue observar muito o outro em cena, e a gente vai se alimentando disso, né? Do que cada um tinha para oferecer, tanto nas conversas e na prática mesmo da dança, né? Então isso eu trago muito forte, assim.
Lucas Manfré, Natália Abate, Tainara Pereira, nossos convidados ao vivo hoje aqui da Cia Nua de Dança Teatro, espetáculo Outros, que conta também com a participação do Gabriel
Paleari.
Hoje, 8 da noite, domingo também 8 da noite, lá na Usina Cultural. E a gente tem a Tainara também como uma das responsáveis lá pelo processo da Usina Cultural. Vocês estão voltando a apresentações na usina agora, depois de um longo período, tem muitos ajustes que precisam ser feitos, né? Físicos, inclusive, né, Tainara?
Isso mesmo, a gente está voltando depois de quase um ano parados. A gente teve um processo de adaptação do nosso projeto com os bombeiros, que fez com que a vila ficasse parada por muito tempo. E aí a gente retomou as atividades com o público tem mais ou menos uns 20 dias. E aí agora é a primeira apresentação mesmo. Foi ontem, né? E é um respiro, na verdade, porque depois de tanto tempo sem ter uma atividade com espetáculo e nesse processo que foi tão moroso, assim, dá uma alegria pensar, nossa, tá sendo possível esse espaço que é tão rico, que existe há 20 anos na cidade, que promove cultura há 20 anos na cidade, tá voltando pouco a pouco a se movimentar, né?
Vocês
então é uma alegria.
Um patrocínio do Promic, mas
isso.
É para manter a vila e não tem condições, por esse dinheiro que vocês recebem, de fazer as reformas e os reparos adequadamente, colocar uma vaquinha coletiva, um financiamento para as pessoas colaborarem, estão pretendendo retomar esse financiamento. Vamos ver se desse dinheiro que Londrina vai receber da Lei Paulo Gustavo, se o Conselho de Cultura também pode destinar para que as vilas culturais como vocês, por exemplo, também o Canto do Mar, que precisa fazer um monte de reforma e reparo, pode dar um respiro, né, Tainara?
É, exatamente. O PROMIC, ele permite com que as vilas culturais paguem as contas básicas, né? Então, só que sim, uma vila é uma estrutura, precisa muito mais do que as contas básicas. Tem até uma parte para pequenos reparos, mas que são pequenos reparos. A gente, no caso, está precisando de grandes reparos. E o Mar também, como você citou, é uma outra vila cultural que também passa por condições parecidas. E muitas outras vilas culturais têm várias questões com referente à estrutura, assim. É, a gente espera que com essa leva de editais, com a Paulo Gustavo, venha outras possibilidades, outros caminhos, assim, para que a gente consiga continuar resistindo como um espaço cultural, assim, porque as vilas culturais são pontos muito importantes para a cidade, né? Então, de promoção de culturas, abrigam grupos teatrais. Então, são essenciais para que a cidade continue pulsando, né? Continue pulsando como arte.
Sim.
Avenida Duque de Caxias?
4159.
4159, que é o endereço da Usina Cultural. E para a gente finalizar, gente, estamos aqui nos finalmente desse nosso encontro. Que legal que a Cia Nua foi selecionada para ser uma das participantes do Filo 2023. O que o público pode esperar? É uma outra apresentação, não tem nada a ver com o espetáculo Outros, que vocês mostram hoje, domingo, lá na Usina Cultural. Que história é essa do Filo, dias 19 e 20?
Foi uma surpresa muito feliz para nós estar na programação do Filo esse ano. É a primeira vez que a companhia está no Filo. O espetáculo se chama Como Dançar Junto. Ele surgiu para a gente na pandemia, enquanto a gente estava em casa, trabalhando virtualmente, né, fazendo ensaios virtualmente. A gente começou a desenvolver um projeto que tinha esse nome, Como Dançar Junto, que a gente convidou mais 3 artistas fora da companhia para integrar, que foi um projeto de videodança, que no final formou um quebra-cabeça coreográfico. Quando a gente chegou no final de 2021, a gente tinha essa ideia que a gente já pensava futuramente continuar trabalhando. A Folha de Londrina convidou a gente para um evento de aniversário da cidade, que era um caça-tesouros. E nesse evento, grupos culturais e artistas ocupavam pontos turísticos importantes da cidade. E a gente ocupou o Museu Histórico de Londrina. Então a gente começou com uma intervenção na Rua Sergipe, fomos pro museu e lá a gente ocupou com dança, também com mais artistas convidados. Fizemos essa dança em conjunto, que durou uma intervenção de 4 horas, né?
4 horas.
4 horas. Que o público ele ficava fluindo por lá, né? Passava e sempre estava acontecendo alguma coisa. Enfim, e aí a gente decidiu continuar com esse projeto. E a gente transformou ele em oficina de dança, que foi contemplado pelo PROMIC também, nesse último edital. E a gente realizou oficinas na Escola Social Irmão Acácio, do Marista, para os alunos de lá. Oferecemos uma etapa na Triolé Cultural. E oferecemos a última etapa na Vila Flapt. E aí, para esse processo, a gente tinha como público-alvo estudantes de escolas públicas do ensino médio. A gente fez toda essa visita, fizemos esse convite. E aí a gente continuou com esse projeto, porque era algo que estava interessante para a gente. Ele tem uma temática um pouco mais diferente do que é o Outros. E aí a gente tem ele como espetáculo. A gente apresenta ele agora no Filo.
Dias 19 e 20. Ricardinho, vamos tocar só um trecho da trilha do espetáculo? Parece que o espetáculo nem tem muita música, né?
Isso.
É um pontual o uso da música nesse espetáculo, Como Dançar Juntos, que vocês vão apresentar no Filo dias 19 e 20 em espaços públicos. Vamos ouvir. Edição da Natália Abade, né? Dessa trecho da trilha. E há um convite para as pessoas que foram assistir, forem ver vocês, dia 19 de junho, no Calçadão, 11h30 da manhã, pertinho do Ouro Verde. Vocês vão se apresentar na frente do Ouro Verde?
Acho que vai ser na frente do Ouro Verde.
E dia 20, lá no Zerão.
No Zerão, isso.
As pessoas vão poder fazer um movimento de corpo junto com vocês?
Assim, o espetáculo, eu danço com ele, somos em 4 em cena, né? A gente fala que o Como Dançar Junto, ele não é uma pergunta e nenhuma resposta, é um convite à dança mesmo, né? Então, é um processo bastante colaborativo de todo o grupo. E público está convidado para dançar junto, com certeza.
Tá bom, gente, quero agradecer muito a vinda de vocês hoje aqui ao vivo e vamos finalizar com o convite para o espetáculo das últimas apresentações do Outros, da Cianua, lá na Usina Cultural. Comentem para a gente finalizar.
Venham, gente, aproveitem, porque são as últimas apresentações em Londrina, hein?
É isso aí, a gente espera vocês lá assistir o Outros.
Sim, apresentação gratuita, todo mundo convidado, a gente realiza um bate-papo, todo mundo convidado a ficar também para receber as impressões, trocar um pouquinho.
Então, hoje e domingo, 8 da noite, na Usina Cultural, que fica na Avenida Duque de Caxias, 4159, 8 da noite, a entrada é de graça, classificação indicativa 12 anos, e tem a execução da música ao vivo, feita pelo Marco Padovese. Obrigada.
Muito obrigada.
Obrigada.